A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Um dos grandes espetáculos na festa da imprensa foi a rumbeira Raito de Sol. Era sempre no fim do ano que acontecia essa promoção da Associação Cearense de Imprensa, com renda revertida para a construção do prédio que abriga hoje a entidade na rua Floriano Peixoto, uma esquina antes da Praça do Ferreira. Sem dúvida, a rumbeira cubana colaborou decisivamente para que fosse realidade o Palácio da Imprensa, tempo em que a ACI tinha como presidente o jornalista e advogado Perboari Silva, um valente defensor dos direitos dos periodistas. Rapaz, essa Raito de Sol era realmente o cão comendo mariola. Ela se apresentava com as pernas de fora, coisa nunca acontecida até então nesta cidade. Abalou as estruturas daqueles que eram contra esse tipo de dança, um verdadeiro apelo sexual, diziam em tom de reprovação, naturalmente. O Jornal Nordeste, já falado aqui, órgão do arcebispado, não concordava com o espetáculo e chegou a proibir os católicos de comparecerem ao passeio público, local onde estava armada a festa da imprensa com suas barracas e bares, além do palco onde Raito de Sol foi a grande atração daquele mês de dezembro. Faz tanto tempo que eu nem era do rádio, imagine. E saibam que eu comecei a trabalhar em 1954. Em outra noite também, foi a atração do cantor cearense Ildemar Torres, filho de Dionísio Torres, proprietário de grande parte dos terrenos na área que hoje tem seu nome. Inclusive, esse terreno aqui era dele, onde está a Assembleia. O artista começou aqui mesmo em Fortaleza, participando de programas de calouros da lendária Ceará Rádio Clube, a PR9, líder de audiência absoluta, operando nos 1.200 quilociclos, depois kilohertz. A emissora mantinha em sua sede no 8º e 9º andares do edifício Diogo, na Barão do Rio Branco, no chamado quarteirão sucesso da cidade, uma grande programação de auditório. Um dos programas que atraíam a multidão era apresentado diariamente às 12h30 com artistas da terra em seu palco auditório. A frequência maior era de comerciários. Estes aproveitavam a hora do almoço e após a refeição iam para a emissora. Muito jovem ainda, e quando fui contínuo das lojas Casas Novas, conhecidas como as lojas do rico e do pobre, fazia hora no auditório da emissora, aplaudindo entusiasticamente os artistas da terra. Lembro de Jataí, Luri e os locutores João Ramos, Adelson Braz, José Júlio Cavalcante, Mozar Marinho, e vibrava ouvindo a orquestra Pré-9, regida pelo maestro italiano, hein? Era um maestro italiano, Ercole Varetto. Como é bom recordar a Fortaleza Antiga, não é mesmo?
Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O Escritório Frei Tito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Existe uma série de direitos universais e invioláveis que foram criados para preservar a vida e a nossa dignidade. São os direitos humanos. Eles garantem a igualdade, a liberdade, a justiça e as necessidades básicas de cada pessoa. E sabe o que é preciso para que você tenha acesso a todos esses direitos? Basta ser humano. Direitos humanos. Para ter, basta ser.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Recebendo hoje o coordenador da Controladoria, Geral do Estado, Marcelo Monteiro. É um prazer recebê-lo, Marcelo Monteiro.
Bom dia, Marcelo. Prazer participar do seu programa.
Como é que foi o 44º Fórum Permanente de Controle Interno que o órgão promoverá amanhã? Como é que vai ser, né?
Isso. O Fórum Permanente de Controle Interno é um evento que a Controladoria Geral do Estado instituiu em julho de 2007. Então, o objetivo é exatamente promover uma discussão sobre temas relativos ao aperfeiçoamento dos controles internos da gestão pública, né, do Poder Executivo. E o evento de amanhã já é o 44º Fórum, né? E o tema é a atuação do sistema de controle interno do Poder Executivo. Esse evento vai ocorrer aqui no auditório do edifício da Secretaria do Planejamento, né, aqui em Sambeba, e é direcionado para servidores das áreas que atuam nas áreas de controle interno, né, dos órgãos do Executivo, assessores jurídicos, coordenadores administrativos financeiros, ouvidores e assessores de controle interno.
Ele não recebe os ouvidores de uma maneira geral. Ele é um certame promovido para os funcionários da CGE.
Não, é para os ouvidores do Poder Executivo.
Sim.
Do Estado do Ceará, né? Todos
os órgãos
de cidade. Isso. Então, todos os assessores de controle interno estão sendo instituídos agora, assessores de controle interno, para fortalecer a atuação dos órgãos, né, e fortalecer o sistema de controle interno dos órgãos do Poder Executivo, que vem se juntar aos ouvidores, que atuam e têm um papel fundamental nessa interação com a sociedade, para aperfeiçoamento do serviço público, né? E no evento nós apresentaremos a nova estrutura da Controladoria Geral do Estado, que passou por uma reestruturação recente, as áreas de controladoria, auditoria interna, ética e transparência, ouvidoria e correição apresentarão a sua atuação. Falaremos também do serviço de atendimento da CGE para os órgãos e entidades, né? E no período da tarde vamos apresentar as atribuições das assessorias de controle interno e também orientar a elaboração de plano de ação para sanar fragilidades.
Será amanhã, não é isso?
Isso, amanhã durante todo o dia, a partir das 8h30 teremos o credenciamento e será um dia de reunião para discutir o sistema de controle interno do Poder Executivo com todos os servidores que atuam nessas áreas. Repito, assessores de controle interno, ouvidores, coordenadores administrativos financeiros e assessores jurídicos dos órgãos e entidades do Poder Executivo.
Marcelo Monteiro, coordenador de controladoria da CGE. Muito obrigado e um bom dia, hein?
Obrigado, bom dia, Marcelo, e a todos os ouvintes.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O artesão cearense Expedito Celeiro será homenageado no Ceará Natal de Luz 2019, que acontecerá na Praça do Ferreira.
Entrevista.
Toda a decoração da 23ª edição da festa, bem como as árvores de Natal das praças do Ferreira e Portugal, serão inspiradas nas obras do mestre. Nós estamos recebendo Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza. Presidente, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo o seu público ouvinte. É um prazer, mais uma vez, participar do seu programa e você nos oportuniza a falar para o povo de Fortaleza, o povo do Ceará, sobre o Natal de Luz, Narcélio. Natal já chegou, Narcélio. Natal já está ganhando as ruas. E nós estamos aqui querendo tornar um grande evento, um grande momento de reflexão e também, por sua vez, um grande momento para o varejo.
Assis Cavalcante, presidente da CDL. Uma das atrações mais esperadas também é a apresentação do coral de vozes de crianças. Há alguma novidade nessa área?
Narcélio, tem. Nós vamos ter uma regente do coral, uma criança que, digamos assim, ela nasceu no coral, né? Ela hoje tem 15 anos e ela cantava no coral, canta no coral e vai reger 130 crianças na Praça do Ferreira. É um grande momento, porque o Natal, ele é inclusivo. A música, ela transforma as pessoas na série Público Ouvinte. Então, essa criança que nasceu cantando no Hotel Excelsior, basicamente, força de expressão, certamente, e hoje está regendo as crianças do Coral de Luz. Isso é, assim, é inanarrável, é fantástico.
Dentre outros,
viu, na série, nós teremos também a chegada do Papai Noel, bem diferente, clássica, extraordinária. A população vai adorar, as crianças adoram, as crianças vão adorar esse Natal, porque ele está bem diferente. A projeção lá do Cine São Luís, a gente brinca, a gente desmancha o prédio, constrói de novo, trazendo assim uma informação de cunho reflexivo muito grande. E nós estamos trazendo o nascimento de Jesus para a Praça do Ferreira, para passar, porque o Natal é aquele momento de reflexão, né? Aquele momento de ver assim, onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu fiz durante todo esse ano que passou. Então nós estamos contribuindo que as pessoas reflitam sobre as suas vidas e ao mesmo tempo também essas pessoas tomem atitudes, né? Porque um dos nossos temas, o tema social, é a criança luz para o mundo, na série. Então, o Natal ele tem três grandes pilares, que é o consumo, a família e a criança. Né? Então, a criança, como nós dissemos que ela é luz para o mundo, quando Deus chamou, vinde a minhas criancinhas, o que é que ele queria? Ele queria exatamente receber a iluminação, a inocência da criança. E nós estamos hoje aqui no Natal de Luz com esse tema fantástico, onde não podemos esquecer as crianças que são cidadãos de amanhã. Nós temos que ter luz e receber a luz dela, a luz da inocência. Isso é maravilhoso. E eu fico muito feliz, na série, com isso, em estar aqui nesse momento, nessa casa, presidindo essa casa e coordenando esse programa há 5 anos, porque eu sei do valor que ele tem para as pessoas mais simples, mais humildes, que vão à Praça do Ferreira assistir a esse evento, que no dia 21 será a abertura, e nós estamos esperando lá em torno de 60, 70 mil pessoas. Vai ser um grande evento, na série.
Assis Cavalcante, e quando é que começa o Natal de Luz?
A abertura é hoje, a apresentação para a imprensa, no dia 21, é uma quinta-feira, na Praça do Ferreira. Nós começamos às 5 horas, nós teremos lá o acendimento das luzes, teremos o acendimento da árvore de Natal, aí teremos orquestras sinfônicas com músicas clássicas natalinas, depois então nós teremos a apresentação do coral, teremos a chegada extraordinária do Papai Noel, teremos o MEP, a projeção no Cine de São Luís, contando, além do nascimento de Jesus, outras brincadeiras mais e muito emocionantes, de cunho muito emotivo. E depois, então, nós teremos apresentação de uma peça teatral contando também da história do nascimento de Jesus, e teremos um show do Alceu Valença com um grande repertório, um grande artista, onde a população certamente vai adorar, vai ser um grande evento. E depois, a partir do dia 30 de novembro, onde estaremos com a abertura na Praça Portugal, com o Nando Cordel se apresentando também com as suas músicas, inclusive autor daquela música Paz pela Paz, que é um momento muito oportuno, ele vai cantar. E na abertura, no dia 20 de dezembro, nós teremos também a Orquestra Baquiana de Jovens, do Aquiraz. E esse ano também tem a Praça Luísa Távora, com atrações também, espetáculos teatrais. Teremos também no Estoril, no final da tarde, apresentações também com a chegada do Papai Noel lá. Teremos apresentação no Cristo Redentor. Sempre aumenta um pouquinho a série. A gente está aí, graças a Deus, arranja recursos e faz. Né? Lá no Teatro São José, teremos também apresentações lá. E o melhor na série, o seu público ouvinte, nós vamos ter também agora apresentação ônibus, onde uma orquestra irá se apresentar nesse ônibus em 15 lugares distantes. Então, chama-se Coral Itinerante, e nele nós vamos levar o show do Natal para a periferia, para os bairros. Não fica só naquele dualismo entre as duas praças, a Praça Ferreira e a Praça Portugal, né? Agora nós vamos também oportunizar as pessoas que não podem ir, as pessoas que não têm tempo, irão participar agora, porque o coral vai passar na sua rua, certamente na sua praça. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso desejo, que o Natal realmente ele comece nas praças, avance nas calçadas, entre nas casas das pessoas e faça loja no coração de cada um, para que a gente realmente tenha um dia melhor, uma semana melhor, um mês, um ano melhor, cada vez mais, né, certo?
Assis Cavalcante, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa e deseja, e certamente isso vai acontecer, mais sucesso ainda para o Natal de Luz. Muito obrigado, Assis.
Obrigado a você, um abraço, um beijo aí, todo o seu público ouvinte, o pessoal do estúdio também na série. Tudo de bom.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia. 12 anos. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da rua Afonso Lopes. É uma artéria que atravessa os bairros Itaperi e Parque Dois Irmãos. Tem por patrono Afonso Lopes, pintor e desenhista, nascido em Fortaleza em 1918. Tomou parte de várias mostras coletivas e salões oficiais, destacando-se os primeiros salões de abril, onde obteve várias premiações. No livro Esquema da Pintura no Ceará, publicado em 1949, Barbosa Leite comenta sobre o artista. Esse pintor cearense é um dos maiores valores da nossa pintura. Suas telas impressionam vivamente. São retalhos de luz cheios de sugestões e beleza. Em 1986, realizou mostra individual no Imperial Otton Palace Hotel, em Fortaleza. É um dos artistas de maior reconhecimento popular nas artes plásticas do Estado. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marlo Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Educação recebeu alunos, educadores, voluntários das escolas Família Agrícola para debater sobre as experiências de educação contextualizada ao campo e pedagogia da alternância, além das dificuldades e demandas das escolas. A audiência atendeu ao requerimento do presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, e dos deputados Queiroz Filho, Moisés Braz, Augusta Brito, Renato Roseno, Elmano de Freitas e Carlos Felipe. Educadores e alunos relataram dificuldades que enfrentam nas escolas Família Agrícola. Entre os problemas destacados estão falta de infraestrutura e de recursos para garantir o transporte e a alimentação dos estudantes. Eles sugeriram que os parlamentares criem uma frente parlamentar em defesa das escolas Família Agrícola. Além disso, defenderam uma política pública para essas instituições e que o orçamento estadual de 2020 inclua recursos para as escolas Família Agrícola no valor de R$2 milhões. Rádio FM Assembleia, 12 anos com você, no centro das discussões.
Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, a Universidade Federal do Ceará, UFC, através do LABOR, Laboratório de Estudos do Trabalho e Qualificação Profissional, promove a partir de hoje, no auditório da Unipass, sexto andar do edifício anexo 2 da Assembleia Legislativa, o sexto encontro internacional Trabalho e Perspectivas de Formação dos Trabalhadores, com o objetivo de discutir a educação emancipatória e a sua relação com o desenvolvimento social, econômico, político, cultural do Brasil e do mundo. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o professor da UFC, Enéas Arraes Neto, também é coordenador do encontro. Bom dia, professor.
Bom dia a todos. O nosso evento, pela sexta etapa que acontece, se tornou um evento já de cunho nacional, nesse sentido de que ele se enquadra já dentro de uma programação das universidades e dessas áreas da pós-graduação. Nós vamos reunir aqui no auditório da Unipass, nas dependências da Unipass, em torno de 400 pesquisadores, professores, doutorandos, mestrandos dos programas de pós-graduação, discutindo essa perspectiva da educação emancipadora. O que é que a gente quer dizer com isso? É que nós buscamos, pesquisamos, discutimos uma educação que vá além do mero cotidiano, mas uma educação que seja pensada como uma alavanca de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento cultural de cada pessoa, de cada estudante, num sentido de uma formação cidadã mais ampla, que ao mesmo tempo atenda às necessidades de formação para o trabalho. A gente estuda porque em algum momento da vida a gente também vai ter que trabalhar, mas não apenas. A formação do trabalhador é vista no nosso encontro como a formação de uma pessoa, de um cidadão que tem que também desenvolver seus potenciais de cultura, seus potenciais relacionais, de compreensão da diversidade em que se vive no mundo hoje, da relação masculino-feminino, da relação com formas divergentes e diversas de pensamento, de vida. Então, essa é essa educação que a gente busca, uma educação que permita a cada estudante, a cada membro da sociedade, a cada trabalhador que participa do processo educativo, na realidade, se formar para uma sociedade dinâmica, em movimento e voltada para seus próprios valores, quer dizer, respeitando também a cultura que parte da cultura regional para a cultura nacional, inserida dentro do panorama universal.
Daí a temática deste ano é Educação com Prática da Esperança.
Isso, a gente achou importante frisar esse pensamento do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, num momento de crise nacional, um momento de crise que atinge não apenas a economia, a gente vê aí os indicadores econômicos regressivos, mas a gente vê com mais apreensão os indicadores sociais regressivos, né? A perda de direitos, a destruição de direitos sociais e o papel que a educação tem como um dos poucos contrapontos a um tsunami hegemônico e montado, inclusive, sabe-se hoje, financiado por grupos e escritórios, produzindo fake news, e tudo isso leva a um processo de desinformação muito grande na sociedade. Então é preciso que a educação, que a escola, que a universidade assumam esse protagonismo, esse papel de âncora, de referência, de um pensar crítico sobre a sociedade, que nos pense a nossa realidade a partir de nossos próprios valores de cearense, de nordestino, de brasileiro.
Enquanto começa hoje às 14 horas, e como é que vai ser a programação durante os 3 dias?
A programação do encontro, ela inclui, todo dia tem conferências, mesas redondas que debatem os temas principais, e normalmente, tirando hoje que é o dia de início do evento, mas na quarta-feira e na quinta, durante o período da manhã e uma parte do período da tarde, são apresentação dessas pesquisas, esses estudantes que vêm de todo o país, estudantes de mestrado, doutorado, pesquisadores, professores, que vêm apresentar os resultados de suas pesquisas em várias áreas dessa perspectiva de uma educação emancipadora, de uma educação crítica, de uma educação que tem como norte esse aporte da esperança, da transformação social. Então, a programação pode ser encontrada, nós temos tanto o site da revista do Labor, que é uma revista científica da nossa área, www.revistalabor.ufc.br. No site da revista se encontra o link para o evento com toda a programação, como temos também um site comercial, www.encontrolabor.com.br. No site se encontra toda a programação detalhada, fica complicado para a gente aqui na rádio ocupar o espaço, né, com todo esse detalhe da programação. Mas as pessoas podem ainda, a essa altura não temos mais tempo hábil para que a pessoa inscreva trabalhos para apresentar, sob a forma de posts ou conferências ou minicursos, mas ainda temos a possibilidade de inscrições como ouvintes. Então nós teremos grandes conferencistas, professor Paulo Nozella, professor Ladislau Dau. O Nozella é um dos grandes educadores brasileiros vivos. O professor Ladislau Dalba, que faz a conferência de encerramento, é talvez o maior nome, foi um diretor da Unesco, é talvez o maior nome nacional na questão de economia e sustentabilidade, vai fazer o link sobre o papel da educação para o desenvolvimento dessa concepção de uma economia sustentável. Então ainda há a possibilidade que as pessoas se inscrevam como ouvintes para assistir às palestras, assistir aos minicursos e a todo o debate que acontece durante a manhã e a tarde aqui na Assembleia, no prédio da Unipasse, vizinho, prédio anexo à Assembleia Legislativa.
Muito obrigado. Conversamos com o professor Enéas Arraes Neto, coordenador do encontro que vai durante 3 dias aqui no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, no auditório da Unipasse, sexto andar do edifício anexo 2 da Assembleia, que cediu o 6º Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de Formação dos Trabalhadores, promovido pelo Labor, Laboratório de Estudos do Trabalho e Qualificação Profissional da Universidade Federal do Ceará. Lembrando que o encontro será aberto às 14 horas e a primeira mesa redonda com o tema Desconstrução do Direito do Trabalho no Brasil. Rádio FM Assembleia, 12 anos com você, no centro das discussões.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável.
Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
O senhor fala sobre o pacote econômico do governo federal, não é isso, doutor?
Isso mesmo, Narcélio. O governo ontem à noite baixou a medida provisória número 905, ontem, 11 de novembro, pela qual implanta um pacote econômico, alterando a legislação do trabalho mais uma vez, em vários aspectos. Como nós já havíamos falado aqui em uma outra ocasião, na série ouvintes, chegou o chamado contrato verde-amarelo, com algumas diferenças do que a gente havia comentado, mas no geral está dentro daquilo mesmo que nós já havíamos vaticinado. Esse contrato verde-amarelo diz o governo que é para estimular a contratação dos jovens. Então é mais uma medida para que as empresas deem ênfase nessa forma de contratação. Esse contrato ele cria a possibilidade de contratação de jovens compreendidos na faixa etária entre 18 anos e 29 anos. As empresas que contratarem esses jovens vão ter uma redução nas suas contribuições de pelo menos 34% dos encargos trabalhistas. Este é o lado bom. Mas essa medida, ela é restrita a contratos com 24 meses, e é possível até essa contratação até dezembro de 2022, já estará valendo a partir de janeiro do próximo ano, janeiro de 2020. Então as empresas já poderão contratar pessoas jovens nesta faixa etária a partir de janeiro. Pode inclusive substituir mão de obra. O que é substituir mão de obra? É despedir trabalhadores que estão no regime ordinário agora, neste ano, é contratá-la, inclusive a mesma pessoa ou um novo trabalhador, dependendo dessa faixa etária, a partir de janeiro do próximo ano. E o salário ficará em torno de um salário mínimo e meio. Aliás, não pode passar de um salário mínimo e meio. E isto é o estímulo ao ingresso da juventude no contrato de trabalho, no mercado de trabalho. Uma alteração que vem aí, aliás, que está prevista nessa medida provisória para os contratos ou emprego verde-amarelo, é a redução do FGTS. E como é que é essa redução? Hoje, a alíquota do FGTS é de 8%. Então, as empresas pagam mensalmente 8%, recolhem para que o trabalhador levante esses valores por ocasião da rescisão. Essa alíquota, que é de 8%, ela cai para 2%. E a multa do trabalhador, que hoje é prevista, se ele for despedido sem justa causa, está em 40%, então cai pela metade, cai para 20%. E aí o trabalhador perde duas vezes na série. Como é que ele perde duas vezes? Primeiro, ele perde essa redução da multa, da rescisão, que é de 40% para 20%, dos depósitos do FGTS, ou seja, os depósitos realizados também vão ser menor, porque não é mais de 8%, será de apenas 2%, então o trabalhador vai perder duas vezes. Um no percentual da multa e outro no que essa multa incidirá. Uma outra alteração é que o governo libera o trabalho aos domingos e feriados, estipulando uma compensação de repouso na mesma semana para o comércio, serviço, de um modo geral, o governo prevê que basta um domingo em cada 4 semanas, o restante pode ser qualquer dia da semana essa compensação. O seguro-desemprego, hoje em dia, não tem previdência social, não incide previdência social. Agora, o trabalhador que receber seguro-desemprego também vai contribuir para a previdência e o governo volta a regulamentar as gorjetas, para dizer que a gorjeta é realmente uma quantia a ser paga aos trabalhadores, mas cria uma engrenagem interna que acaba permitindo que as empresas fiquem com a parte do que é pago, do que é pago aos garçons a título de gorjeta. Mas fiquem tranquilos, porque esta lei ainda não torna a gorjeta obrigatória, não. Ela continua sendo uma faculdade a ser paga pelo cliente ao garçom, não é obrigatório. Bom, em princípio, na verdade, são essas as principais alterações. É uma medida provisória muito grande, muito extensa, e nós voltaremos ainda a falar sobre ela neste programa. É isso.
Um bom dia para o senhor, muito obrigado. Até a próxima semana, doutor Jesse.
Até a próxima semana, se Deus quiser.
Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito.
A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós agora vamos saber como é que está o processo de santificação do Padre Cícero. Nós vamos conversar com a presidente da Frente Parlamentar pela Beatificação do Padre Cícero, deputada Fernanda Pessoa.
Entrevista.
Deputada Fernanda Pessoa, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da Rádio FM na Assembleia. É um prazer estar novamente no seu programa. A gente sabe aí do seu carinho que tem conosco e para dar exatamente a notícia em primeira mão.
Deputado, nós acompanhamos que a senhora esteve na semana passada em Juazeiro do Norte quando conclamou que a igreja se unisse em favor do padroeiro daquele município. Quanto tempo a senhora acha? Esse processo é longo, não é, deputada?
Eu senti várias dificuldades, né, em relação... Nós tivemos conversando com vários padres, com arcebispo, com bispo, e nós percebemos que eles, às vezes, eles não querem que nós, como político, se envolva na questão da beatificação. Aí eu estive em Guaraquitibetá, em São Paulo, que foi onde é a cidade de Frei Galvão, conversei com o sobrinho dele para saber se ele tinha tido as mesmas dificuldades que eu estava tendo nesse momento. E aí ele disse que, olha, por várias vezes ele sentia o processo que estava engavetado. Às vezes ele falava com o outro, aí colocava o assunto novamente à tona. Aí depois ele sentia a dificuldade. E aí ele me disse, deputada, a senhora, normalmente o que é que acontece? Com a beatificação é necessário novos milagres. Os milagres que aconteceram no passado e a diocese, o próprio Vaticano, tomou conhecimento, ele fica guardado. É importante que novos milagres tenham surgido para poder ter a diocese e a própria Vaticano ter o conhecimento desses novos milagres. Então seria importante a senhora colocar um livro em todas as igrejas, no caso de Juazeiro, porque é onde as pessoas, os devotos, vão muito a Juazeiro através das suas participar das romarias, mesmo no próprio dia do nosso santo, né? é importante que eles sejam catalogados, e isso sejam colocados os exames do paciente, com todas as explicações médicas, para dizer que aquilo ali realmente se tornou um milagre, para poder, com isso, você trabalhar com novos milagres catalogados. E aí nós vamos começar esse novo trabalho. Vou pedir até o apoio dos deputados da região, porque a gente vai em alguns períodos, e eles estão lá mais de perto com a população, para ver se...
Deputada Fernanda Pessoa, é um trabalho muito grande que exige a sua presença em Juazeiro e em outros locais do estado. A senhora está disposta a realizar essa luta?
Nós tivemos visto aí a questão da medicina benigna, né? Que, se Deus quiser, vai se tornar até mais rápido do que o próprio padre Cícero. Mas nós vamos retomar, vamos catalogar esses novos milagres, vamos colocar um livro pelo menos das matrizes das igrejas da região e em todas as igrejas de Padre Cícero, do Juazeiro, para que possa catalogar esses novos milagres do Padre Cícero. Porque precisamos que novos milagres, como eu falei, para poder recomeçar a questão da beatificação do Padre Cícero. Nós sabemos das dificuldades, mas que se a gente tiver o apoio da população e principalmente dos fiéis e das pessoas que receberam esses milagres, não é difícil.
Um prazer ouvi-la, bom dia, que a senhora ganhe mais uma luta.
Eu agradeço aí, Nacely, um bom dia a todos.
Se todos nós queremos viver em paz, a gente tem que promover a paz. A paz tem que sair dentro de nós, para que a gente possa, então, encontrar a paz. E sair de nós palavras amáveis, gestos amáveis, é uma obrigação do ser humano. Portanto, a sociedade, ela só vai crescer, ela só vai realmente encontrar essa paz na medida em que as suas atitudes forem atitudes renovadoras, na busca sempre de tratar o ser humano como ele merece, com dignidade. E eu tenho certeza que, à medida que as pessoas forem se conscientizando, mudando as suas atitudes, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, sociedade que possa respeitar o próximo.
Gentileza. Exercício para a cidadania.
Ah, vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro, mas as celebrações acontecem durante todo este mês. Nós vamos ainda hoje conversar com a senhora Zelma Madeira, titular da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos.
Entrevista.
A senhora Zelma já está conosco aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para a senhora.
Bom dia.
A consciência negra ainda não é uma realidade no Brasil, ou nós estamos exagerando?
Não estamos exagerando. Nós precisamos ainda fortalecer a consciência negra, né, no sentido de que avistarmos as consequências de desdobramento do racismo. O racismo ainda é presente na nossa sociedade. E aí precisamos fortalecer as identidades, das identidades dessas populações que têm sofrido a discriminação. E a população negra, ela toma o 20 de novembro como grande referência de resistência, de consciência negra, que está relacionada à morte do Zumbi de Palmares, né? Como um grande símbolo para nós, população negra no Brasil.
Isso acontece em todo o Brasil ou somente no Nordeste?
Não, ela é uma data nacional, um movimento negro instalado em toda a sociedade brasileira, inclusive tem lugares, cidades, municípios, que o dia 20 de novembro é considerado, está no diário, né, ou na data oficial, como feriado, né, em alguns municípios, né? Então é um momento oportuno de refletir sobre as desigualdades raciais, sobre os impactos do racismo, mas também com a resistência que são plurais da população negra. A população negra resiste desde que aqui chegou em navio negreiro. Então ela resiste pela via da arte, ela pela via da cultura, mas também pela via da educação, através dos estudos, através da possibilidade, apontando a possibilidade de um novo pacto civilizatório, que verdadeiramente prime pela democracia racial, pelo respeito de todas as etnias que formam a sociedade brasileira, que formam o Estado do Ceará. É nesse sentido que nós estamos com a campanha que nós abrimos nesse 1º de novembro, mês da consciência negra, que é o Ceará sem racismo. Respeite minha história, respeite minha diversidade.
Senhora Zelma Madeira, muito obrigado pela presença, um bom dia. E até uma outra oportunidade.
Eu agradeço. Bom dia.
No Brasil, ainda existe racismo no atendimento em saúde. O tempo de consulta das mulheres negras é menor que das mulheres não negras. E a mortalidade materna é 26% maior. A mortalidade infantil na primeira semana de vida é 11% maior em crianças negras. O SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. Ligue 136. Não fique em silêncio.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
A cultura dos festivais de música teve e tem lugar de destaque na divulgação do trabalho dos nossos artistas. Sons dos festivais.
Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Amanhece, preciso ir. Meu caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde a estrada levar. Cantador, só sei cantar.
Quarta, 8 da noite. Sábado, 4 da tarde. Sons dos festivais com Haroldo Holanda. Rádio FM Assembleia. 12 anos. Com você, no centro das discussões. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós estamos recebendo em Direitos do Consumidor o Dr. Ismael Braz, assessor jurídico do DECOM. Dr. Ismael, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos que
Dr. Ismael, o Black Friday está se aproximando. Pesquisas e preços indicam que é uma boa oportunidade comprar no Black Friday?
Olha, na verdade, Narcélio, a gente realiza essa pesquisa de preço mais para orientar e informar o consumidor que deseja adquirir um produto, né, durante esse período. Na verdade, a gente sempre orienta o consumidor a fazer uma análise se realmente ele precisa de um determinado produto. Caso ele desejar receber, comprar, adquirir um produto, ele precisa previamente fazer pesquisa de preço, saber o preço desse produto. E aí o DECOM realizou uma pesquisa de preço mais para que o consumidor ele possa acessar, verificar a variação do produto, né, de acordo com o site. Lembrando que essa pesquisa de preço foi realizada pela internet. O DECOM está providenciando uma pesquisa de preço no mercado físico, né, de Fortaleza, para orientar os consumidores, inclusive para que o consumidor ele fique atento se realmente houve uma redução do preço desse produto, porque muitas vezes as lojas elas chegam a aumentar o valor do produto para quando chegar na época reduzir esse valor e ficar no mesmo preço que estava sendo ofertado anteriormente.
E a pesquisa está sendo feita, doutor?
E a pesquisa foi realizada, a pesquisa no site, pela internet foi realizada, certo? Estamos providenciando a pesquisa nas lojas físicas, está disponível a pesquisa de preço que foi feita nos principais sites, no nosso site, no www.mpce.mp.br/decom, clica lá em pesquisa de preço que está disponível para os consumidores, inclusive a gente dá algumas dicas para esses consumidores, né, que desejam adquirir esse produto, verificar o site, se tem uma loja física, se existe reclamações contra esse site, para que ele possa se precaver antes mesmo de adquirir um produto.
Doutor Ismael, bom dia, muito obrigado, hein?
Disponha, Nascimento, bom dia a todos.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
E neste momento o repórter Silvio Augusto está no plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 5 projetos de lei de autoria do deputado Vitor Valim, que dispõe sobre a obrigatoriedade da chamada pública e busca ativa de crianças, adolescentes, jovens e adultos na rede estadual de ensino do estado do Ceará e de outras providências. O deputado André Fernandes veda a nomeação ou contratação para determinados cargos e empregos públicos de pessoa condenada por crime sexual cometido contra criança ou adolescente. O deputado Davi Duran cria o Dia Estadual do Protetor de Animais. O deputado Fernando Hugo reconhece o município de Tabuleiro do Norte como capital cearense da sinuca e inclui o torneio interestadual da sinuca no calendário oficial de turismo do estado do Ceará, sendo realizado no segundo final de semana do mês de janeiro. O deputado delegado Cavalcante dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar, bombeiros militares, guardas municipais e agentes penitenciários do estado do Ceará. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário de 3 de maio, os deputados Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Acrísio Sena, deputado David Raimundão, cedeu tempo para o deputado Romeu de Guerre, terceiro tempo será ocupado pelo deputado Fernando Santana, quarto tempo, deputado Acrísio Sena cedeu para o deputado Manuel Duca, o quinto tempo será ocupado pelo deputado Vitor Valim e o sexto, deputado Salmito. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Fernando Hugo, Sérgio Aguiar, Augusta Brito e Marcos Sobreira. Rádio FM Assembleia, 12 anos com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, o quadro Ouvidoria com o coordenador de controladoria da CGE, Marcelo Monteiro. Conversamos com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia e também entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor, há pouco vocês ouviram o assessor jurídico do DECOM, Dr. Ismael Braz. A titular da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, Zelma Madeira, participou também. Falou sobre o Mês Nacional da Consciência Negra. Também no programa, deputado estadual Fernanda Pessoa. No quadro Direitos do Trabalhador, o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Repórter Silvio Augusto entrevistou Enéas Arraes Neto, professor da Universidade Federal do Ceará. Apresentou a agenda de hoje do Poder Legislativo e o trabalho das comissões técnicas. Há pouco, o Silvio Augusto falou do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.